Como choro pra gente que surgiu tão calmamente num domingo de praia e sol. Desatou espontaneamente, como se numa torrente, fixando na mente uma repol. Veja como eu não choro calado, mamando nesse compasso e melodia. Eu fico melhor, é um chorinho animado, quente como sangue ardente, como fogo no lençol. É um chorinho risonho, vejam só, é triste e alegre.
ZYD 522, Rádio Universitária FM, 88,9 MHz, ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
A Gelita informa a hora certa.
5:58.
Na cidade, na praia ou no campo.
A Xelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
A Xelita, tudo que você precisa está aqui.
Um programa que já tá na boca do povo.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Jornalismo sem fake news e análise de verdade é no Tamo Junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Daniel Menezes e Thaisa Galvão. De segunda a sexta, aqui na sua nova 88 FM Universitária.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN, IFRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
13 de julho, nosso Tamo Junto tá no ar. Está no ar o Tamo Junto na 88 FM, a sua nova rádio universitária de Natal. Sintonize a partir de agora. Nosso compromisso é com você e com a informação sem fake news. Daniel Menezes, estamos junto?
Tamo junto, vamos que vamos.
Vamos que vamos para onde, Daniel Menezes?
Vamos começar a semana com toda a força aí.
Pois é, quero dar boa noite aqui para todos vocês que estão nos acompanhando. Pro piloto da nossa nave, Guilherme Filippo, boa noite, Guilherme Filippo.
Boa noite, Thaisa, boa noite, Daniel. Boa noite a você aí, ligado no, na 88,9 FM do Dial. Do YouTube, você que está chegando aí, já chega sentando o dedo no like. E você do Dial quiser interagir também com o nosso programa, mandar uma pergunta, fazer um apontamento, você pode fazer isso pelo zap 849-9193-6363, 849-9193-6363.
Apontamento, ele está bem apontadinho. Nós estamos ao vivo também no YouTube, pode nos acompanhar, o youtube.com/ Rádio Universitária Natal. Você pode nos acompanhar também pelo YouTube. Se você gosta da 88 FM, se você gosta do Tamo Junto, acompanhe as nossas redes sociais, @ Rádio Universitária Natal, @ blog Thaisa Galvão, @ blog Dani Freire Jor e @ Portal Potiguar. Portal Potiguar é de Daniel Menezes. Blog Dani Freire Jó é de Daniela Freire, que hoje tem, mas está faltando. Hoje nossa Daniela Freire está faltando, está fazendo um programa de criança. Dani hoje resolveu fazer programa de criança. Quero dar uma boa noite aqui já para a nossa galerinha que está nos acompanhando já aqui desde antes de começar o programa. José Valdeci está dizendo assim: bancada do Tamo Junto, uma semana de conquistas e vitórias para todos nós. Saudações acadêmicas para você também e para o mundo também, né? Areia Branca, cena de Areia Branca, tamo junto sim, cena. Luciano Ribeiro diz que o Tamo Junto é uma bancada qualificada. Cláudio Fernandes está dizendo aqui: boa tarde, escutei na emissora do grupo de Larissa Rosado que o PT já tem um nome definido para vice de Cadu. Todavia, ainda aguardo a decisão de Ezequiel. Pergunto a Thaís e a Daniel, qual o nome? Pois é, a gente sabe quais os nomes que não são, né, Daniel Menezes?
Sim.
A gente sabe que não será doutora Júlia, do PSDB.
Sim.
A gente sabe que não será Milena Galvão, do PSDB.
Verdade.
A gente sabe que até poderia ser, mas não vai ser, Luciana Montenegro, do PV, lá de Açu. E agora a gente está esperando aqui que nosso amigo Cláudio Fernandes diga quem é. Se estava sendo na rádio de Larissa, será que vai ser Larissa? Larissa é um nome muito bom, mas tem aquela questão, Daniel, que eu até vou voltar a falar agora, daqui a pouquinho, porque eu quero primeiro, eu vou voltar a falar, porque na semana passada eu falei aqui sobre a maldição dos vices de Mossoró. Se lembra, Daniel?
Lembro.
Que todos os candidatos a governador do Rio Grande do Norte escolheram vice de Mossoró, perder a eleição. Mossoró faz governador. Tem vários, e eu trouxe aqui o nome de vários. Eu citei apenas dois, mas são vários governadores já de Mossoró. Mossoró só não gosta de fazer vice. Governador Mossoró faz. E aqui vou continuar dando nosso boa noite aqui para os nossos ouvintes. Boa noite, Edux Paul. Dani que sabe o nome desse povo, tudo ela já sabe dizer como diz. Boa noite, Daniela Freire, Thais Galvão, Daniel Menezes e o comandante da nave, Guilherme Felipe. Um grande abraço a todos, uma semana abençoada para todos nós. Ele também está dizendo assim: Tribunal Regional Eleitoral rejeitou os embargos de declaração do prefeito de São Miguel do Gostoso, Leonardo Teixeira da Cunha, o Léo de Doquinha, e manteve as cassações. Notícias que vêm lá de São Miguel do Gostoso. Da Cruz Neto, alô, alô, bancada, show. Apenas um show. Tamo junto. Pois é, apenas um show. E aí tem mais aqui. Paulo Vitor, se for um nome de Mossoró, pronto, Cadu já perdeu a eleição. Melhor afastar esse azar. Tá vendo aí? Eu vou voltar a falar sobre isso. Mas hoje eu quero dar um boa noite para... Vem cá, vem cá. Você vai sentar aqui hoje. Vem cá, você mesmo.
Eita.
Vocês hoje vão conhecer, sabe quem? Vocês hoje vão conhecer Samuel, nosso... Como é o nome que eles chamam, que ele cantou? Como é, Daniel Menezes?
Eu tô do Angra.
O do Angra, como é o nome?
André Matos.
Vocês vão conhecer André Matos
também.
Do Angra. Tá aqui o nosso André Matos. Câmera nele. Estamos aqui. Tem que levantar mais essa câmera, porque ele é grande, gente. Ele é grande.
Eu dei uma afastada
aqui. Ele é alto.
Tentando abaixar a cadeira aqui, mas ela já está o mais baixo possível.
Pois é. Estamos aqui com o nosso Samuel, que é o nosso produtor. Tudo bem, Samuel?
Tudo certo, Thaís. E com você?
Tudo certo. Eu estava esperando chegar um dia aqui, sentar aqui, porque eu queria apresentar vocês também. A gente apresenta o nosso Guilherme Filipe todo dia. E você estava ali, calminho, escondidinho ali. E eu queria mostrar a vocês. O que é que você diz do Tamo Junto? O que é que você diz? Você é era estudante de jornalismo, está se formando agora. O que é que você espera da sua profissão?
Olha, eu já estou aí no mercado. Eu pretendo continuar no Tamo Junto, inclusive, né? Porque, enfim, assumi esse papel de produtor faz pouco tempo, mas foram 4 meses, assim, muito intensos, muito produtivos e muito ricos.
Então... Agora olhe para a câmera, para o povo conhecer você.
Sou um pouco envergonhado, por isso que eu fico um pouco atrás, fico mais atrás das câmeras, mas...
Eu gosto de fazer essas surpresas.
Mas é bom também a gente se desafiar.
Tem que se desafiar, né? E você, o que é que lhe fez ser jornalista, escolher a profissão de jornalista?
Eu sempre gostei muito de escrever. Enfim, também sempre ouvi muita rádio, desde que eu era criança. Então, enfim, apesar de não ser muito fã de aparecer, eu decidi fazer jornalismo, até também como um desafio para mim mesmo. E aí, ao longo do curso, eu fui... Enfim, fui me desafiando e fui alcançando novas coisas e tudo mais.
E aí fez um TCC agora que tirou nota 10.
Sim, tá com vendo, participações, gente? Especiais, inclusive.
Foi? Muito bem.
Foi.
De quem?
Natália Bonavides apareceu lá.
Foi participar da sua tese moral. Botou a deputada federal mais votada do Rio Grande do Norte para acompanhar a defesa da tese dele do TCC. Parabéns, viu?
Obrigado.
Que você continue aqui com a gente. E aí, olha, já gostei dele, porque essa resposta que ele deu, eu vim fazer jornalismo porque eu gosto muito de escrever. A gente vê as pessoas fazendo jornalismo porque gosta de fazer selfie, porque gosta de gravar, porque gosta de... Tem muita gente que faz porque gosta de escrever, e eu acho que você está no caminho certo. Obrigada.
Obrigado.
Por ter aparecido. Então agora todo mundo já desvendou o mistério de... Como é o nome do cantor?
André Matos.
De André Matos. Eu não conheço esse cantor, sou horrível.
E eu acho que a parte mais legal da comunicação é a parte da escrita, né?
Exatamente.
Mais difícil e mais legal.
Exatamente. Né? Você começa a se desafiar ali. Né? Quanto mais você lê, mais você escreve, mais você vislumbra outros mundos, mais você descobre outras coisas, até outros talentos que você tem, né?
E uma coisa interessante, né, sobre, enfim, esse exercício da leitura, da escrita no jornalismo, é que depois que eu passei a estudar o jornalismo e tudo mais, eu não li os textos como eu lia antes, né? Assim, profissionalmente também, até para lazer. Sabe? Então eu estou sempre ali lendo e pensando, não, eu faria isso, eu faria aquilo e tal, já. E é algo automático, né? Assim.
E é assim que a gente começa a se inspirar nos bons textos, fazendo mudanças, alterando, vendo como é que. Interferindo, mesmo sem os autores saberem, mas a gente acaba interferindo dessa forma que você está fazendo e construindo os nossos, Eu tenho um estilo, construindo o nosso estilo. É isso que você tem. Parabéns, tá? E obrigado pela parceria de todos os dias.
Eu que agradeço.
Vamos começar agora, Daniel Menezes, vamos ao que interessa, que é a notícia. Notícia sem fake news, a notícia do dia. Você viu, Daniel Menezes, que hoje o ministro Alexandre Moraes suspendeu a visitação de Flávio Bolsonaro ao pai Jair Bolsonaro por 90 dias. Você viu isso?
Vi. Eu olhei hoje o parecer e a conversação feita entre jornalistas e juristas, e assim, me parece bastante claro que ele não poderia ter emitido aquela carta, né? A carta que foi emitida chancelando o nome de Flávio Bolsonaro, aquilo é proibido na prisão domiciliar, ele não poderia ter feito isso, e é uma quebra da cautelar, né? Ou seja, daquilo que o preso em condição domiciliar não pode fazer.
Não poderia, né?
E eu acho que Merval Pereira comentou na Globo News, e eu concordo com ele, que a questão fundamental é que Alexandre Moraes não tem moral para mandar prender ele de volta. E eu acho que nem tanto em face
da... não tem moral por quê? Por causa da citação dele na...
Isso. Primeiro, a questão do Master. E segundo, porque está todo mundo com medo de acontecer algo com ele na prisão. Né?
Isso.
E aí ele fica com esse tipo de chantagem, porque na prática ele vai desmoralizando a lei, né?
Vai desmoralizando.
Ele já foi pego com arma e agora ele fica com comunicação que é proibido.
Exatamente.
Objetivamente, não
e,
tem
e engraçado
correr.
Que teve uma ala, tem uma ala do STF hoje não gostou dessa decisão de Alexandre Moraes, achou que Alexandre Moraes não poderia ter tocado nesse assunto, dessa carta, né? Agora, o que se diz é que quem vai ser punido? A punição é só para Flávio, a punição é também para Bolsonaro, porque Bolsonaro poderia ter escrito aquela carta e guardado em casa. Mas quando ele escreve carta aos brasileiros, ele sabe que aquela carta vai ser lida. Ele não é inocente, nem a gente é inocente de achar que ele fez uma carta para guardar na gaveta da prisão domiciliar dele.
Foi uma carta dada objetivamente ao público, né?
Exatamente. E a punição de Flávio é o fato dele ter lido, dele ter passado por cima da legislação que não permite a participação de Flávio Bolsonaro em redes sociais, nem dele, nem de terceiros. Ele é um terceiro. E aí ele não é a primeira vez que ele faz isso. Lembra daquela primeira vez que Jair Bolsonaro foi preso? Foi porque ele fez uma live da rede social usando Bolsonaro.
Sim.
Então ele já é reincidente.
E ele
fez
pego,
essa vez.
E ele foi pego com o telefone A partir do momento em que teve um momento em que a Globo fez um sobrevoo de drone na casa e estava lá ele com o telefone junto com o Nicolas.
Exatamente.
Então, assim, é uma esculhambação, não tem para onde correr.
Então, e Flávio tem essas constantes visitações de Flávio, ele tem abertura total para visitar o pai quando quiser, no dia que quiser, porque ele é advogado, a OAB dele está ativa e ele se cadastrou lá como advogado do pai. E aí ele vai, como advogado do pai, ele cometeu o desvio de finalidade, porque a finalidade dele de ir na casa do pai é ser advogado e não fazer isso que ele está fazendo agora com essa carta. Mas a decisão de Alexandre Moraes retira Flávio Bolsonaro da lista de advogados do pai, porque ele não está advogando para o pai.
Mas assim, objetivamente, Alexandre Moraes não foi duro. Pode-se ficar a impressão de que ele foi duro com o Flávio, mas não foi. Mas na verdade, ele deveria ter mandado o Jair Bolsonaro retornar para a prisão.
Exatamente. Ele deu a punição apenas para Flávio Bolsonaro como uma forma de se sair bem na história com Jair, quando a decisão dele teria que ser em relação a Jair, aos dois. Mas aí ele fez uma punição maior só para Flávio Bolsonaro. Agora, o que me chamou, dois pontos me chamaram a atenção daquela carta a carta aos brasileiros, Daniel, que foi assim. Jair Bolsonaro escreveu assim, num trecho, ele escreveu assim: o momento é de arregaçar as mangas, deixar de lado as possíveis diferenças e cada um se empenhar pelo nosso pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, a melhor opção para livrarmos o Brasil da corrupção, da violência e do empobrecimento. Aí eu fico bem assim, sem entender muito bem, quando ele diz que livrar o Brasil da corrupção com Flávio Bolsonaro, eu não entendi essa. Porque o que a gente está vendo aí, esse escândalo do Banco Master, as rachadinhas dele, a história da loja de chocolate e muito mais coisas que vem por aí, 50 e tantos imóveis comprados com dinheiro vivo, e a gente vai livrar o Brasil da corrupção com essa pessoa? Aí só os últimos pontinhos da carta que me chamaram a atenção. Livrar o Brasil da violência, quando a gente vê Flávio Bolsonaro com toda aquela galera dele do Rio de Janeiro, com envolvimento com milícia, com facção criminosa, e a gente vai livrar o Brasil da violência com Flávio Bolsonaro?
Isso. Inclusive, Rogério Marinho emitiu uma nota falando que com Flávio Bolsonaro a gente teria o retorno o fim da corrupção e o retorno das liberdades, né?
Pois é. Aí o terceiro ponto da carta é o fim do empobrecimento. Aí quando isso, a gente vê...
O Rogério também falou, faz menção
também
a
falou
isso.
Falou nisso. Aí quando a gente vê... Será que foi o Rogério que escreveu essa carta para Flávio ler, dizendo que foi de Jair?
Ou então ele emitiu nota a partir já dessas
da
informações.
E aí livrar o Brasil do empobrecimento. Como é que a gente livra o Brasil do empobrecimento com Flávio Bolsonaro, quando ele bota... Ele pede de uma vez só cento e tantos milhões do Banco Master, quando ele tem esses imóveis todos, esses financiamentos, como ele conseguiu com o BRB, que só ele conseguiu. Ninguém consegue comprar uma casa com uma taxa de juros que só ele consegue. Entendeu? Tudo isso que ele faz, como é que ele vai. O Brasil vai ser livrado do empobrecimento com Flávio Bolsonaro? Aí o outro recado que eu vi, esses três pontos foi num recado, e o outro recado que eu vi também, Daniel, foi, ele dizia assim: meu pré-candidato, creio o seu também, meu porta-voz no qual confio para resgatar o Brasil e nos conduzir à paz e à prosperidade, se referindo a Flávio Bolsonaro, deixando bem claro que Dona Michelle, a senhora fique no canto de parede, que o meu candidato não vai ser você, é Flávio Bolsonaro. Você não entendeu isso?
Sim, sim, sim.
Um recado para Michelle?
Sim, sim. E assim, é preciso lembrar que a liberdade de imprensa caiu com Jair Bolsonaro. É preciso lembrar que a fome aumentou com Jair Bolsonaro. Não é opinião, é fato.
É fato. São números.
Isso. E por fim, que Flávio Bolsonaro está metido até o pescoço com o Vorcaro, não só Flávio, mas outras pessoas do entorno dele, né? E aí eu não vou falar nem do Rio de Janeiro, porque no caso do Rio de Janeiro aí já é.
Ele está em casa, no Rio de Janeiro ele está em casa, né?
A galera lá não é só corrupção, né? Corrupção e coisas piores, né?
E coisas piores.
Que é ligação com facção, ligação com tráfico de armas, né?
Exatamente. Que horas são? São 6 horas
e
17 minutos. Vamos agora para Brasília, porque o nosso amigo, aquele amigo da gente lá da laje, daquela laje poderosa que o
Robson Scamparini.
Robson Scamparini, que o helicóptero de Lula passa em cima da careca dele.
Ele ainda não entrou, não.
Ele ainda não entrou? Não. Fala com ele aí. Ele disse que...
Eu já mandei o link.
Ele disse que ia entrar às 6h15, ele tá, tem, mas está faltando, mas a gente vai falar então agora de Mossoró. Daniel, Alisson Bezerra, pré-candidato a governador, ele é de Mossoró. Se ele for eleito governador do Rio Grande do Norte, você sabe qual vai ser o... Ele vai ser o governador de número qual de Mossoró?
Não faço ideia.
Se Alisson Bezerra chegar a ser eleito governador do Rio Grande do Norte, ele vai ser o sétimo moçoroense a ser governador do Rio Grande do Norte. A gente estava falando dos vices, mas eu resgatei os números de moçoroenses, porque o primeiro governador de Mossoró foi Rafael Fernandes Gurjão, lá na década de 30, 1935, por aí. Ele foi governador, ele nasceu em Pau dos Ferros, mas ele era aquela pessoa de Mossoró e foi eleito morando em Mossoró como uma pessoa que era de Mossoró. Depois dele vieram Tarcísio Maia, que é o pai de Zé Agripino Maia. Ele nasceu em Catolé do Rocha, na Paraíba, mas ele morou 39 anos em Mossoró. Então, gente, não dá para dizer que ele não era uma pessoa de Mossoró. Depois veio José Agripino Maia, nascido em Mossoró. Vilma de Faria, nascida em Mossoró. Dirce Rosado, de Mossoró. Rosalba Ciarlini, de Mossoró. 6. Se Alisson for eleito, será o sétimo mossoroense a ser governador do Rio Grande do Norte. Então, Mossoró dá azar nessa história de ser vice. De ser governador, não. Então, vamos aguardar o que é que vem por aí. E eu citei aqui 8 vices que de Mossoró que compuseram chapa de governo e a chapa foi derrotada, mas eu achei mais um. O meu amigo Walter Fonseca ligou para mim, Walter Fonseca, que foi reitor da UERN lá de Mossoró, que é de Mossoró, que conhece muito bem a história de Mossoró. Inclusive foi ele que me falou desse Rafael Fernandes Gurjão, que foi o primeiro de Mossoró que foi eleito governador. Ele citou também um outro que foi vice e que a chapa também foi derrotada, que foi Tarcísio Maia. Tarcísio Maia, que foi governador antes, ele foi vice na chapa de Dinarte Maris. A chapa perdeu a eleição. Quem ganhou foi Valfredo Gurgel e o vice era Clóvis Mota. Clóvis Mota é o avô de Rafael Mota, né?
Ah, sim, legal.
O avô de Rafael Mota. Então, assim, são 9 vices de Mossoró que derrubaram a chapa de governador. 9. Ah. E para ser governador, são 6. Alisson corre o risco de ser o 7.
Tem um aspecto muito interessante nessa corrida, porque assim, a gente conversa com os 3 principais candidatos, ou pelo menos com as pessoas, né, que estão ali de alguma forma no entorno. E é muito interessante, porque eu fico com a avaliação de que cada um, na sua perspectiva e com seus compromissos políticos, cada um está agindo correto na sua estratégia, né?
Sim,
você veja, por exemplo, que Cadu, ele aposta bastante hoje na sua popularização a partir da figura de Lula.
Isso.
Não é? E aí, obviamente, tem um compromisso também com a governadora Fátima, porque é uma chapa de continuidade de governo. Alisson Bezerra aposta bastante no exemplo que foi a administração dele em Mossoró, né? E na ausência de sinalização para polarização, porque, segundo ele, vai governar com o presidente que foi eleito. Mas ele fustiga ali de alguma forma, instiga de alguma forma a rejeição de Fátima. Na perspectiva dele, ele também está correto. E Álvaro Dias, que tem um compromisso político com Flávio Bolsonaro e tenta capitalizar apoios locais e também instiga a questão da baixa aprovação de Fátima. Eu penso que cada um, na sua perspectiva, está utilizando as melhores estratégias disponíveis diante dos compromissos que cada um tem.
Isso.
E aí a gente vai ver, no final das contas, o que é que vai funcionar. Eu tenho muita curiosidade de entender se aqui vai acontecer o que aconteceu em Pernambuco, em que em Pernambuco, a governadora Raquel Lira foi eleita saindo da polarização. Isso. Diferentemente daqui, em que os dois principais candidatos, dos três, dois, buscam a polarização, até com um acordo meio tácito, vamos dizer assim. No caso de Pernambuco, não. Raquel Lira ganhou sem fazer apelo. E ela continua na disputa agora contra João Campos. Eu tenho observado bastante lá Pernambuco. Ela não faz referência. Tanto é que pergunta, quem é seu candidato a presidente? Aí ela diz, não, eu vou governar o estado de Pernambuco com o presidente que foi eleito. Ela elogia Lula, mas não chega a cravar o voto nele.
Não radicaliza, não polariza.
Chega a cravar o voto nele. E Alisson vai pelo mesmo caminho. Eu penso que, na medida em que Cadu se tornar mais conhecido e Álvaro sinalizar e se tornar também mais conhecido no estado para o bolsonarismo, eu penso que eles vão subir. Eu não sei se ao ponto de ultrapassar Alisson. Porque Alisson, a eleição de Alisson é uma eleição de um turno. A minha avaliação. Sim. Por que de um turno? Porque se ele chega no segundo turno, ele ganha. É Sim. muito difícil. Por exemplo, se ele chegar contra
Cadu... Ele só disputa no primeiro, no isso. segundo ele está eleito, é isso que você acha?
Assim eu penso. Porque assim, se ele vai para o segundo turno contra Cadu, o eleitorado de Bolsonaro vai para ele. E aí ele tem o eleitorado dele, ele ganha de Cadu. Se ele vai contra Álvaro, o eleitorado de Lula vai para ele, e aí tem o eleitorado dele e ele ganha de Álvaro. Então a eleição de Alisson, fundamentalmente, é uma eleição do primeiro turno.
Isso. Né? Agora aqui a gente tem visto muito os pré-candidatos. Álvaro Dias cobrando de Alisson um posicionamento em relação ao presidente. Você é candidato de quem? Eu sou de Bolsonaro, você é de quem?
Isso.
Cadu, a mesma coisa. Eu sou de Lula, você é de quem? Aí a gente vê que Alisson faz parte de uma nominata, de uma federação que tem o PP e o
União Brasil.
E esses dois partidos que eram bolsonaristas lá em cima já deram tchau para Flávio Bolsonaro.
E declararam neutralidade.
Então, você acha que isso é bom ou isso é ruim para Cadu? Cadu bota um pé bem dentro da candidatura de Lula, você não acha?
Sim, sim, sim.
Porque ele se desobrigou de ser bolsonarista, porque o eleitor de Cadu, a campanha de Cadu, meio que chamava Alisson de bolsonarista. Mas na hora que a federação da qual ele faz parte, pela qual ele é candidato, deixa muito claro que desobrigou-se de Flávio Bolsonaro.
Sim.
Então ele bota um pé na campanha de Lula, ele bota um pé em Lula, não bota não?
Sim, sim.
Vai dividir mais ainda os votos, não mais com Álvaro Dias, mas agora com Cadu?
Eu tenho duas questões ainda não devidamente respondidas, mas eu acho que vale a pena colocá-las aqui. Primeiro, eu tenho uma dúvida para saber se a desaprovação hoje de Fátima, o quanto ela tiraria de votos de Cadu ligado a Lula. E a condição minoritária de Flávio Bolsonaro, o quanto essa condição minoritária vai tirar de voto de Álvaro Dias. Então, assim, eu tenho essas duas questões. Eu acho que essas duas questões são muito interessantes para entender a participação de Alisson diante de todo esse processo. Por quê? Porque se eles se enfraquecerem, cada um nessa perspectiva, os votos vão sobrar para Alisson. Isso. Né? Se não, aí Alisson é espremido.
Por que o Instituto Seta não faz uma pesquisa para lhe responder essa sua pergunta?
O que eu tenho observado é que, na medida em que os eleitores ficam sabendo dos polos, a eleição aperta. Uhum. Eu não posso falar números, por quê? Porque aí eu estaria ferindo a legislação eleitoral.
Isso, isso.
Mas o que eu posso dizer é que na medida em que, por exemplo, Cadu fica sendo conhecido como o Cadu da esquerda, de Lula. PT, ele sobe. A mesma coisa acontece com Álvaro. Álvaro também sobe. Por quê? Porque tem eleitor de Bolsonaro, ainda que seja minoritário, mas tem eleitor de Bolsonaro que está com Alisson. Então, os dois sobem quando cria-se esse conhecimento sobre quem está aonde em termos de polarização. Se essa subida vai ser suficiente para retirar Alisson do primeiro turno, que é o grande projeto dos dois. O grande projeto hoje de Cadu e de, e de Álvaro é tirar Alisson do primeiro turno, porque eles sabem, se eu sei, morando em Parnamirim, eles sabem também na casa deles, que se Alisson for para o segundo turno, é eleição batida.
Exatamente. Então, olha, temos aí uma confirmação hoje do vereador Tércio Tinoco, que confirmou que será pré-candidato a senador, exatamente na chapa de Alisson Bezerra. Tércio, que seria pré-candidato a deputado estadual, né, foi convidado para ser candidato a senador, aceitou e hoje anunciou. Ele é do União Brasil e vai compor ali uma chapa com Zenaide Maia. Naquela questão que a gente fala, um não ajuda o outro, um atrapalha o outro, porque a gente já vê aí um Stevenson praticamente eleito. Eu continuo achando que Stevenson não sai, e aí a gente só pode dizer que existe uma vaga só. E aí, até que ponto o Tércio Tinoco vai ajudar ou vai atrapalhar a Zenaide?
As alegações que eu ouvi e que eu analisei também vão em três caminhos. Primeiro, Tércio, ele tem um triplo papel a desempenhar. Primeiro papel é impedir que o segundo voto do eleitor de Zenaide vá para alguém. Esse é o primeiro papel. Isso está muito claro. Sim. Ou seja, se votou em Zenaide no primeiro voto, antes esse segundo voto ia para os outros. E agora não vai. Em tese, eles vão tentar casar o segundo voto de Zenaide com Tércio para que Zenaide não dê voto a terceiro.
E você acredita nisso? Ah, porque eu voto em Zenaide, eu tenho que votar em Tércio? Eu não acredito nisso.
Não, eles vão tentar, né? É uma tentativa.
É uma tentativa. Eu sinceramente, eu não acredito nisso.
O segundo ponto é tentar dividir os votos da direita. Porque até então só a esquerda tem colocado candidatos e se dividido. Aí a ideia é colocar um candidato no âmbito do centro e da direita. Esse é o segundo aspecto. E o terceiro aspecto é fazer com que a entrada de Tércio instigue o ataque dele com relação aos candidatos da direita. Ou seja, ele vai travar um debate público aí contra Coronel Hélio, contra Stevenson. Isso. Então são esses três papéis que ele vai desempenhar.
Agora,
se vai dar certo, a gente tem.
O tempo quem vai dizer. Aí a gente está vendo aí uma pré-candidatura sendo confirmada, mas existe aí uma pré-candidatura que pode ser desconfirmada, viu, Daniel? A gente está vendo aí a possibilidade de também uma outra desistência. A gente já viu o Kelps desistir de ser pré-candidato a deputado federal. E a gente pode assistir aí nos próximos dias a desistência de Carlos Eduardo Alves.
Sim, sim.
Carlos Eduardo, que não está sentindo muita segurança em ser candidato a deputado estadual. Ele mesmo já deu declaração de que no interior está difícil de conseguir aliados, apoios, porque estava todo mundo já muito afinado,
muito fechado, né?
Muito acertado. A quantidade de votos que ele teria em Natal, que ele acha que ainda pode ter, pode não ser suficiente, pode não levá-lo para a Assembleia Legislativa. Ele teria dado uma data até dia 10 para tomar essa decisão. Dia 10 já passou. E ele não tomou essa decisão porque já existe uma possibilidade, pelo menos conversas de bastidores, querendo que Carlos Eduardo seja um substituto de Kelps Lima.
Sim.
Na chapa de federal. E aí, se está difícil para ele ser candidato a deputado estadual, como ele mesmo disse, qual vai ser a facilidade dele conseguir votos assim para ser deputado federal? Ele deve ir sabendo que vai bater esteira.
Isso. Primeiro, ele tem que ir sabendo que vai bater esteira. E segundo, qual vai ser a estrutura dada? Porque eu vejo a situação dele como muito difícil, porque assim, não é uma conta difícil de fazer. Se ele vai para a federal, as lideranças que ele historicamente tinha são as lideranças hoje de Nina, por exemplo.
Exatamente.
Nina pegou tudo.
Exatamente.
Pra ela.
Que eram aquelas lideranças de Natal, de quando ele era prefeito,
isso.
Faz muito tempo que ele está fora.
Lideranças comunitárias e tal. Então, isso. Tudo deve estar tudo nas centas.
E não vai ser Kelps que vai sair e Carlos Eduardo vai pegar a liderança de Kelps. Não vai.
Porque aí em torno de Kelps, tem quem? Tem a própria Nina. Tem
Doutor Bernardo,
tem a Robson Faria, que também parece que está lutando por isso, tem João Maia, tem Benes, são candidaturas muito fortes.
Muito,
né?
Fortes, exatamente.
Então, assim,
uma estrutura, né? Então, assim, então que estrutura será dada a Carlos Eduardo para fazê-lo aceitar ser apenas um batedor de esteira, pensando em que lá na frente?
Isso. Né? E aí teria que, por exemplo, eu imagino, né? Que, por exemplo, ele ir para esse sacrifício, ele teria que, assim, sonhar, de repente, depois com a Secretaria de justiça, né? Um planejamento, alguma coisa assim.
Ou uma secretaria de assistência social, uma secretaria que aproximasse ele da população, porque isso. O sonho dele é voltar para ser prefeito de Natal. Isso. Então, justiça, eu acho que ele não...
Isso, é porque ele já desempenhou no passado,
mas
né?
Mas aí lá atrás, né? O sonho dele é voltar para o Palácio Felipe Camarão.
Isso, isso. Aí se ele sair para estadual hoje, ele vai disputar liderança com quem? Por exemplo, com Érico Jacome, que também está aí junto com Nina, pegando tudo, né?
Exatamente.
Aí Natal. Então, assim,
pegando
eu não...
Pegando tudo e pegando todas.
É, eu não vejo como ele vai estruturar uma candidatura a essa altura do campeonato. Não
Exatamente.
Vejo.
Exatamente. Agora, vamos voltar ali, vamos dar uma paradinha aqui no nosso dial, porque daqui a pouco o nosso Robson Carvalho, lá de Brasília, vai entrar aqui. Ele iria entrar às 6h15, ele se atrasou um pouquinho e eu esperei dar esse tempinho para a gente virar o bloco e passar mais tempo com ele, porque se ele tivesse entrado, iria quebrar o nosso bloco. A gente ia fazer um bloco muito pequenininho com ele, e ele tem muito assunto para conversar com a gente sobre escândalo das emendas que está fervendo, que já tem representação contra o ex-ministro Rogério Marinho, que tem muito assunto para conversar, e a gente vai conversar com o nosso queridíssimo Robson Carvalho, aquele que está lá naquela laje em Brasília, onde o presidente Lula passa por cima da careca dele para lá e para cá, e ele fala ao vivo direto com a gente daqui a pouco.
88 FM, a sua nova rádio universitária. 6h32.
No ar que respira, você logo vai notar. Combustível sustentável que faz economizar. A vida ganha mais gás com o gás natural veicular.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Agora ficou mais fácil ser Caurne. Plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN e FRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Daniel Menezes e Thaisa Galvão.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
De volta ao dial do nosso Tamo junto, estamos aqui, eu e Daniel Menezes, porque a Dani Freire hoje resolveu brincar de boneca com Eva, a filha dela, que está de férias, fez uma colônia de férias em casa, está brincando de boneca com Eva e com as amigas de Eva, e a gente está aqui, vamos trazer o nosso como é? O nosso Robson Scamparini, direto da laje de Brasília. Robson Scamparini, cadê Lula passando por cima da sua careca?
Passou mais cedo hoje, tá?
Passou mais cedo. Tudo bem, meu amigo? Você chegou um pouquinho atrasado, eu achei melhor virar o bloco pra gente render mais tempo.
Não, tranquilo, porque eu já tava aproveitando para trocar de roupa logo, que eu já vou correndo daqui pra FGV.
Menino, ele é alinhado, vai pra Fundação Getúlio Vargas.
Você tá vendo?
Muito bem, já tá todo pronto.
Já tô todo arrumado aqui, já.
Todo no look.
Daqui eu pego o Uber e corro lá. Todo
Muito
look.
Muito bem. E a gente vai falar de quê? A gente vai falar dos escândalos das emendas, é isso?
Pois é, não é, Thaís e Daniel e meus amigos ouvintes do Tamo Junto na Universitária FM. Nós estamos observando mais um capítulo que está sendo revelado, que está sendo compartilhado com o público em relação a esse samba das emendas parlamentares, né? Desde quando nós tivemos a criação do orçamento secreto, quando o governo anterior de Bolsonaro terceirizou o orçamento público para o Centrão, né, articulado e coordenado através do seu então chefe da Casa Civil, que era o Ciro Nogueira, senador.
Sim.
Nós tivemos a partir daí um desenrolar de uma série de coisas que, com a chegada de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal, acabaram acontecendo algumas investigações, né, que foram descobrir exatamente o que é que acontecia ao longo de todo esse tempo. Aí se descobriu orçamento secreto, emendas que eram pagas, mas não tinham sido executadas, o dinheiro ainda sob investigação em muitas situações, já teve gente presa, gente busca e apreensão ao longo dessa história. E nesse novo capítulo, Thaisa, Daniel e amigos que nos ouvem, nós temos também a seguinte situação: tem políticos que não têm mandato e passam a continuar indicando emendas parlamentares.
Você está falando de Valdemar Costa Neto?
Valdemar da Costa Neto, Eduardo Cunha, que não é mais parlamentar, né? O povo não quis que ele fosse parlamentar, e a justiça também.
Engraçado,
ele
engraçado,
tenta voltar
Robson,
a casa agora.
Engraçado, sim. Robson, que os dois têm o mesmo perfil: ex-condenados, ex-presidiários e tomando conta do dinheiro do Brasil.
Pois é, né? E você observa, né? Às vezes isso acontece também em algumas câmaras municipais e assembleias legislativas também, quando muitas vezes algum parlamentar que foi muito influente sair, ou especialmente tendo sido presidente da casa, de alguma maneira continua influenciando. Durante um período, essa influência era mais sobre: tudo bem, eu estou saindo aqui, você está sentando agora na cadeira onde eu estava sentado, mas antes dela esfriar, deixa aqui assinado, autorizado aqui umas nomeações, certos cargos, que é o nosso acordo, porque eu te ajudei a chegar até aí. Ou, às vezes, por ameaças, por conveniências, por acordos, por uma série de coisas. Porque nós temos, tanto do ponto de vista da influência política, a força dessas pessoas que não têm mandato parlamentar, mas influenciam sobre a indicação do orçamento público, através de emenda parlamentar, mas também, por outro lado, nós temos agora, no caso do Valdemar, a influência de dirigentes partidários, né, que está sendo escancarada. Ele não tem esse mandato, mas acaba influenciando sobre a indicação de emendas parlamentares, e que acabam seguindo esse mesmo problema de esquemas, de desvios, e elas acabam se transformando em recurso para a campanha política. Seja um recurso quando a emenda foi executada, tendo sido de maneira correta, ela é um ativo importante para o candidato que disputa a eleição, ou mesmo quando há o desvio do recurso, a emenda não é executada no todo ou em parte, e aquele dinheiro se transforma em caixa 2 de campanha. Então, nessas duas situações, nós estamos observando aí parlamentares, e a conversa por aqui em Brasília, nos bastidores aqui da Câmara e do Senado, é que se apertar, vai sair muito mais coisa, inclusive dos outros presidentes partidários e de ex-parlamentares que também estão nessa dancinha de indicar emendas. Até porque aqueles que articulam essas chapas, sobretudo para deputado federal, eles têm interesse em fortalecer determinados candidatos da sua nominata, para que essa nominata eleja mais candidatos e esse presidente de partido tenha acesso a mais dinheiro do fundo público eleitoral, né, do fundo partidário e do fundo eleitoral de campanhas. O que é disso que esses partidos acabam vivendo, além de indicação de cargos em governos estaduais, municipais e federais pelo país inteiro, né? Então, essa é uma nova página aí que nós estamos vivenciando de escândalos, né, em relação a indicação de emendas parlamentares, inclusive por parte de figuras bastante conhecidas do nosso país.
Robson, inclusive, não sei se você tomou conhecimento, acredito que sim, que você mesmo estando em Brasília é muito bem informado sobre como a política do Rio Grande do Norte está funcionando. O presidente estadual do União Brasil aqui no estado, né, José Agripino, em uma entrevista a 94 FM, disse que iria ceder emendas do partido para Nina Souza, que ele tentava segurar naquele momento ela no União Brasil, e iria ceder emendas para Nina poder aquinhoar prefeitos. É, ou seja, ele estava destinando emendas sem ter mandato algum, né? E ela, por sua vez, iria carrear também emendas também sem ter mandato federal algum. E isso, assim, foi uma coisa que não foi muito falada aqui, porque você sabe como é que funciona a imprensa local, mas o absurdo foi falado aqui abertamente, né? A repercussão foi pequena porque os demais veículos não publicaram isso como deveria. Mas aqui a gente já tinha conhecimento, por uma questão local, do que estava acontecendo, que é isso que você bem delineou, né? A destinação de emenda por pessoas que não têm cargo algum, né?
E veja, inclusive, Daniel e Thaisa, o patrimonialismo, né? Essa história, as minhas emendas, o meu mandato, as emendas de propriedades individuais, né? De CPFs e até de CNPJs, porque o próprio Zé Agripino também, como os demais, como o Eduardo Cunha, como o Valdemar da Costa Neto, não tem um mandato. É. Mas veja, ele foi atuar no Plano Nacional, segundo ele, para resgatar emendas que foram de Paulinho Freire para a esposa dele.
É.
Como sempre, ele, Garibaldi, todos os políticos, Alves e Maia, todas essas famílias aí, seja no plano majoritário, proporcional, no plano federal ou no plano estadual, todos eles tratavam emendas como emendas literalmente familiares.
Meu dinheiro,
exatamente.
Agora você acha...
Fiz um rastreio aí no estado, Thaisa?
Sim.
Que está no que foi o meu segundo livro, que é Família e Política no Rio Grande do Norte, onde eu faço um casamento de mapa de votação com emendas parlamentares, né? Pego as que eram de José Agripino Maia com o filho dele, que usava as emendas para ajudar a eleger o filho, né? Entre um mandado e outro senador, você tem outras eleições, né? E elege um filho, ou elege um aliado. Do mesmo jeito Garibaldi fazendo com Walter Alves, né? E todos os outros, né, acabaram fazendo, né? Esse tipo de situação literalmente é tratado como se fosse uma coisa dele, de propriedade sua, meu mandato, minhas emendas, né? E você transformava isso em voto.
Agora,
né? E hoje
agora,
tá de uma maneira absolutamente escancarada, né?
Você acredita que isso pode dar em alguma coisa? Quando a gente vê sempre assim, vai dar errado, vai dar erro, porque vai pegar fulano e fulano. Aí quando começa a pegar todo mundo, aí a gente já começa a desacreditar, achar que vai se desmilinguir, que não vai dar em nada, porque está todo mundo envolvido. A gente está vendo a questão do Banco Master aí. Mas olha, 10 deputados federais do PSOL assinaram uma representação contra Bolsonaro, contra Rogério Marinho, que era ministro da Integração Regional, era onde aqueles tratores que dizia que era comprado com emendas eram destinados para os municípios e que depois se descobriu...
Se apertar ali a Codevasf, Thaisa, vai sair tanto fantasma
pro ano. E que depois se descobriu, Robson, eu lembro bem que na época eu publiquei que se descobriu que esses tratores que eram doados, na realidade, eles eram apenas emprestados. Eram emprestados e não devolvidos. O crime maior ainda está nessa história, porque os tratores, eles eram da Codevasf, eles não eram para ser doados, eles eram para levar o serviço e aí ninguém devolvia, ficava, é meu. Então são 10 deputados contra, uma representação contra Jair Bolsonaro, Rogério Marinho e contra Marcelo Andrade Moreira Pinto, que era o presidente da Codevasf. Então vamos ver se isso vai dar em alguma coisa ou se vai ser mais uma chuva de dinheiro público que a galera bota no bolso e depois vai curtir uma festa com um bocado de mulher nua e um bocado de homem nu, tudo colado um no outro.
Pois é, né? É a versão brasileira do caso Epstein, né?
Exatamente.
É a versão brasileira do caso Epstein. Agora, Thaís, veja uma coisa interessante.
Fale.
Né? No meio desse tumulto todinho, aí vai dar em alguma coisa? Eu digo, depende de quem cair, né? Para quem cair esse processo.
Isso, né? Porque ainda hoje, tem esse detalhe.
Há fragilidades no Supremo Tribunal Federal, sobretudo por parte do ministro Dias Toffoli, do Nunes Marques e de Alexandre de Moraes, né? Especialmente desses três ministros. Então depende das mãos de quem for cair, né? E estamos aí dentro do período eleitoral. Há que se verificar agora sobre se está havendo um uso eleitoral, óbvio que está, mas a questão é localizar e materializar onde é que está acontecendo, porque se for indo também para bater no TSE, dependendo do lado político que esteja envolvido, a gente também sabe que resultado vai dar, né? O Nunes Marques hoje para essa campanha eleitoral preside o Tribunal Superior Eleitoral, né, que foi o nome indicado por Jair Bolsonaro quando estava na presidência da República. Então, assim, vai depender, né, no gabinete de quem chegar essa ação. Né. Teoricamente, aí eu não sou da área jurídica, né, sinto falta do nosso professor Fabiano aí, me socorreria, mas, assim, teoricamente, aí eu tô chutando, não sei se para fora ou no gol, mas que cairia nas mãos daquele que já está tratando essa questão das emendas, que é o Flávio Dino. Mas eu não sei da natureza, dos detalhes desse processo, se vai chegar para ele ou se pode cair nas mãos de qualquer um outro que, através de uma liminar, né, dê uma decisão favorável ou contrária ao pleito do PSOL.
Exatamente. Tem mais algum buchicho de Brasília?
Não estou te ouvindo, Thaisa. Ficou mudo aqui.
Ele tirou o microfone aqui. Está ouvindo agora?
Não estou te ouvindo.
Você está tirando alguma coisa aqui, ó, que está aparecendo. Aí agora está me ouvindo? Desligou. Está me ouvindo agora? Você está com o microfone. Não foi o seu microfone, não? Espera aí que ele está vendo aqui. Se ele está mexendo aqui, espera aí. Help.
O microfone do Guilherme está aparecendo cortado, assim.
Exatamente. Sei. Guilherme, se eu tá com o microfone cortado.
Está pedindo para reiniciar.
Tirou ele?
É.
Tirou ele?
Voltou, agora eu estou ouvindo.
Voltou? Está me ouvindo agora?
Agora estou ouvindo, estou ouvindo.
Então, tem mais algum buchicho aí de Brasília, fora esse escândalo aí? Tem alguma previsão para o vídeo do Banco Master aparecer?
Isso aí é um dos maiores fuxicos, né? Alguns, na verdade, dizem, olha, não vamos nem dar tanto cabimento a isso, porque é mais uma das coisas para fazer desviar o vínculo do Banco Master, que foi até agora o que mais desgastou o Flávio Bolsonaro.
Exatamente.
Até pelo seu público também, que se banha de uma imagem de defensor da família, dos bons costumes, mas na prática a gente sabe... Que não funciona bem assim. Então, talvez, elas por elas, né, no meio dessa história, chega o discurso da família, já que a gente está falando da família política, o discurso da família de dizer, olha, na verdade, nós estamos aqui, a gente briga, mas a gente é unido, a gente é uma família, né? Já estaria pronto o discurso da esposa do Flávio Bolsonaro, defendendo o marido diante da eventual divulgação desse vídeo, mas, assim, são muitas as apostas. Se tivesse bet nessa área aí, estaria ganhando muito dinheiro. São muitas as apostas nessa área aí sobre se o cara vai aparecer nu, se não vai, se vai com roupa, como é que vai aparecer, o que é que vai estar fazendo, como é que vai estar o comportamento, onde é que ele vai estar, né? Enfim, detalhes à parte da questão dessas trocas sexuais por favores políticos, a questão, na verdade, é o financiamento desses tipos de situações, de orgias com dinheiro público.
Isso.
E os crimes cometidos pelo Flávio Bolsonaro. E, mais uma vez, rasga-se o discurso de que ele não teria nenhuma proximidade, de que não conhecia, de que não tinha nada a ver com o irmão, né, Daniel Vorkaro.
Isso,
né?
Então, assim, irmãozão,
é
irmãozão.
O foco, né, a esquerda trabalha de um jeito, a direita e a extrema-direita vai trabalhar de outra forma. A repercussão desse vídeo, para ver o que é que repercute mais. Essas são mais as questões de escândalos sexuais, que isso é histórico na própria história da humanidade, ou se vai se olhar realmente para colocar o dedo na ferida, que é mostrar os crimes cometidos e esses envolvimentos não republicanos de Flávio Bolsonaro, pré-candidato a presidente, com o banqueiro criminoso. Que eu acho engraçado que na mídia nacional coloca assim, o banqueiro enrolado.
Enrolado.
Né? Você vê na Globo News, você vê Estadão, vê o banqueiro enrolado.
Enrolado tá lá, sou eu, que às vezes começa a gaguejar para dizer uma coisa. Enrolado sou eu.
Pois é, o banqueiro criminoso, Daniel Vorkaro.
Agora, né? Agora, Robson, só para a gente terminar aí, que eu sei que você está indo aí com seus compromissos e o programa também vai acabar, só para concluir, às vezes a gente está no programa e algum ouvinte passa mensagem, porque vocês só falam de Flávio Bolsonaro, porque vocês só falam de Bolsonaro, mas a gente está dando o que o dia a dia está oferecendo. A gente está falando de escândalos ligados a Flávio, ligados a Bolsonaro, que é o que o dia a dia está oferecendo. Tem algum escândalo de Lula hoje em Brasília para a gente comentar?
Tem.
Todo dia eu pergunto isso. Se tiver algum...
Não tem, né? Mas, assim, o próprio Flávio Bolsonaro, a família Bolsonaro como um todo, né? ela é uma fonte inesgotável de escândalos, né? É muita fragilidade.
Isso.
E o que mais faz com que isso tenha um peso importante é o fato da negação histórica dessas pessoas e de se arvorarem de defensores da moral, dos bons costumes, do combate à corrupção, que foi a principal bandeira que fez com que essas pessoas chegassem ao poder. Diante disso, né, desse discurso que acaba se ruindo, quando você tira ele, aí você vai pensar, mas o que é que essas pessoas que já ocuparam tantos mandatos públicos, né?
Isso.
Pais, filhos, todos, o que é que eles deixaram de positivo na história do país? Alguma política pública, algo que foi. Você não consegue encontrar.
Isso.
Você não consegue
encontrar. Agora,
então, essa que é a questão, Thaís.